falar um pouco da cultura do trigo na região de Campos Novos. Né? O andamento plantio tá bem no início, né? Essa semana agora, dia 20 de junho para frente, deve começar as semeaduras, mas ainda com áreas bem pouco representativas, né? A época de maior volume de semeadura de trigo na nossa região é o mês de julho, é onde que a maior parte das cultivares são adaptadas para nossa região, elas têm a melhor resposta agronômica. Então, o grande volume de plantio deve estar aí no mês de julho na nossa região de Campos Novos.
Qual é a área total prevista para o cultivo do trigo nessa safra no município? Haverá aumento ou redução em comparação com o ano passado?
Com relação à área total de trigo previsto para a safra 2025, agora na região de Campos Novos, o município de Campos Novos ele deve diminuir um pouco em relação à área semeada na última safra 2024. Na safra 2024, aí, Campos Novos teve em torno de 14.200 hectares de trigo, e para essa safra 2025, deve reduzir na faixa de 6% a área semeada com trigo, devendo atingir na faixa de 13.400, 13.500 hectares de trigo aí no município de Campos Novos.
A cultura do trigo tem se mostrado economicamente viável para os produtores da região?
Com relação à viabilidade da cultura do trigo na nossa região, quando se fala hoje de um trigo de médio para alto investimento aí, com uma expectativa de colheita acima de 75 sacos por hectare, o produtor deve investir aí, falado em insumos, na faixa de uns R$ 3.000 por hectare. E os custos variáveis ali operacionais, falando de mão de obra, do custo financeiro, custo com seguro, mais serviço operacional, deve ficar em torno de uns R$ 1.500 por hectare. Então, se for olhar hoje o custo de produção total de um hectare de trigo, somando custo de insumos e mais o custo operacional, fica aí na faixa de R$ 4.500 o hectare, né? Trigo de média para alto investimento. Se nós for olhar para um cenário de preço de trigo aí na faixa de uns R$ 70 a saca pro produtor, o produtor deve investir aí na casa de 60, 65 sacas por hectare. Então, é um custo relativamente alto e depende que o clima seja favorável e o mercado também, diante do alto custo da implantação da cultura.
Quais são as expectativas em relação ao mercado do trigo para este ano?
Quando você olha Rio Grande do Sul e Paraná, falando de trigo a nível Brasil, esses dois estados aí representam aí cerca de 90% de toda a produção de trigo, né? Esses estados não têm muito volume de trigo da safra velha para comercializar mais. E a safra nova do Paraná deve começar a entrar de setembro para frente ali, né? Então, visto que não se tem grandes volumes de estoque, o preço geralmente baliza pela importação, né? Pela paridade de importação. E hoje, na nossa região, o principal fornecedor é a Argentina, né? A Argentina hoje também está com cotações mais elevadas em relação à safra 2024. E somando isso aí, você tem a questão de volatilidade dos preços internacional e do câmbio, né? Então, na minha percepção, é difícil que você tenha grandes reduções de preço no trigo, embora tivemos aí uma redução no câmbio, né? Nos últimos dias aí, a tendência é que o cenário de preços seja positivo, sim.
Para onde é destinada a produção local de trigo? Moinhos, sementes?
O destino do trigo produzido em Campos Novos, grande parte é para multiplicação de sementes, né? Na minha área de atuação aqui da Coopercel, cerca aí de 60 a 70% do trigo é destinado para multiplicação de sementes. E a nível de município, imagino que é um pouco menos destinado para produção de semente, mas deve ficar numa equivalência aí, metade para moinho e metade para multiplicação de semente, né?
Além do trigo, produtores da Coopercel cultivam outras culturas de inverno também? Quais são, Fernando?
Na Coopercel, além de trigo, nesse outono e inverno aí, é cultivado a aveia, né? Tanto para colheita de semente, quanto para cobertura de solo ou para pastejo de gato. E alguns mix de cobertura também, pensando em proteger o solo e melhorar melhorar a estrutura do solo. Então, as duas principais culturas ainda são trigo e aveia nessa época do ano. Para fazer um fechamento em relação à cultura do trigo, eu enxergo alguns fatores como preços elevados de fertilizante e semente, maior volume de investimento na cultura é muito no início do ciclo. Então, você tem todo o fertilizante que é usado na base, toda a semente, toda a aplicação de nitrogenado em cobertura, eles são aplicados muito cedo na cultura. É o maior investimento. E dali para frente, ainda tem muita intempérie climática que pode atrapalhar. Principalmente na nossa região, é excesso de chuva no estágio de florescimento e pré-colheita ali, né? No florescimento, temos um problema sério da giberela, que diminui produtividade, uma doença fúngica aí que ataca a espiga, o grão do trigo, diminui produtividade e qualidade também do trigo. E na fase de pré-colheita, o trigo perde qualidade também no campo muito rapidamente. Então, esse fator climático de excesso de chuva, do florescimento até a colheita, é o principal fator de risco na cultura do trigo. É uma cultura que custa na faixa de R$ 4.500 o hectare, e o produtor tem dificuldades em contratação de seguro hoje. O seguro do trigo é um custo elevado e uma cobertura um pouco mais baixa. Então, na minha percepção, talvez esse risco que a cultura traz, o alto investimento e a dificuldade de contratação de seguro, sejam os fatores aí que limitam o crescimento de área na nossa região, falando na cultura do trigo. Hoje, a genética do trigo, ela vem ajudando bastante o produtor, tanto na parte de tolerância a doenças, quanto na parte de ciclo. Então, o produtor consegue cultivar um trigo de alto teto produtivo, com um ciclo um pouco menor, que não interfere tanto depois na semeadura da cultura da soja, que é a principal da nossa região. E também tem materiais hoje disponíveis com bom teto produtivo, com boas caixas produtivas, que são materiais que não exigem aplicações tão frequentes de defensivos. Então, a genética vem ajudando, sim. Talvez ainda o que falta, na minha visão, é essa questão de talvez um pouco mais de acesso a seguro, um seguro um pouco mais viável, ter uma cobertura um pouco melhor. E, claro, o clima e essa questão do excesso de chuvas, principalmente do florescimento para frente, que é onde mais tem risco para que se perca qualidade e produtividade na cultura. Nessa safra 2025, especificamente, quando você olha a Biotrigo, Embrapa Trigo, essas instituições ligadas a trigo, meteorologistas vêm falando dentro dessas instituições que a perspectiva de clima agora para o outono e inverno é de neutralidade, né? Não vai ter grandes influências nem de El Niño nem de La Niña. Para a nossa região aqui sul, o principal problema da cultura do trigo é quando temos uma influência do El Niño, né? Então, muita chuva, excesso de chuva. Se de fato confirmar essa perspectiva aí, essa previsão, tende a ser um clima não tão chuvoso, espigamento para frente ali na cultura. A expectativa é para produtividades boas. Hoje, Edinho, o produtor ele busca alternativas, sim, de gerar renda na propriedade nesse período que não é safra de verão. Bastante integração lavoura-pecuária na nossa região aqui, onde o produtor semeia aveia para colocar boi ou para fazer colheita dessa aveia. Então, é um desafio nosso como assistência técnica e como instituições de seguro agrícola e também de crédito agrícola a viabilizar a cultura do trigo. O produtor tem uma estrutura muito grande de maquinário na fazenda, as cooperativas também têm uma estrutura muito grande de armazenagem, de disponibilidade de insumos, de assistência técnica. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta na agricultura e viabilizar uma cultura de inverno aí para movimentar essa cadeia e aproveitar essa estrutura que já existe.